Segundo o conteúdo programático dos senhores, a aula de hoje diz respeito, primeiro, à definição do que é corporeidade, corpo. Durante as próximas semanas e meses, nós trabalharemos esta questão. Então, se você vai a um médico no hospital e diz, doutor, vim ver um estado febril em que me encontro, ou um problema de pancreatite ou qualquer outra coisa dessa natureza, o médico e você precisam saber até onde vai a corporeidade, o corpo. Senão vocês vão tratar o quê? Esse é um problema filosófico, é um problema técnico. E para nós tratarmos questões muito avançadas, como vocês verão durante o curso, como por exemplo as somatizações, os problemas derivativos, formações reticulares de cancros e outras coisas, e também como lidar com isso. Estes vários fatores nós precisamos partir de uma base consistente, sólida, formal. Esta base, então, diz respeito ao que é o corpo. Posto isso, vamos voltar um pouquinho na historicidade da humanidade. Durante algum tempo, sobretudo com a sofística, muitos elementos ligados à corporeidade passaram por momentos complicados do ponto de vista da definição, do ponto de vista da compreensão. Quando Sócrates nos recolhe desta teogonia, desta, não apenas na origem dos deuses, mas de um modo de compreender o universo e o mundo, e diz, vamos tratar de nós, ele traz uma questão, ele retorna a nós uma questão que não vai se resolver ali. É o primeiro um chamamento em torno disso. Mas Aristóteles, logo a seguir, até pela formação de Aristóteles, por tudo o que... Aristóteles era filho de médico. Aristóteles, quando criança, quando jovem, viu dissecações de cadáveres, de animais. Ele acompanhou estudos. E Aristóteles, então, a partir dele, essa concepção somática, corpórea, ganha definições concretas que vão nos acompanhar até hoje, até a medicina moderna, contemporânea. E aí o corpo fica instituído como sendo cabeça, tronco, membros. Da nossa pele para dentro é o que nós consideramos corpo. Estou falando em termos universais apenas para caracterizar o fenômeno. Da pele para fora é uma outra coisa, okay? Não é mais a corporeidade. Bem, no entanto, na filosofia, nós tivemos grandes profissionais trabalhando essa questão. Um deles, Maurice Merleau-Ponty. Comecem a anotar, por favor, os referenciais que nós vamos utilizar, pelo menos nesse início de curso. Maurice Merleau-Ponty trabalha na fenomenologia da percepção, um olho e o espírito. Na obra Signos, Sinais dele, ele trabalha nestas obras e estira além do corpo. De certa forma, ele resgata Kant, quando Kant coloca a noção do belo, que você, ao olhar um quadro, aquilo que você vivencia como beleza, belo, então isso será o belo, a beleza para você. Merleau-Ponty vai um pouquinho além disso e desenvolve-o. Quando Merleau-Ponty diz assim, ó, quando vocês olham um quadro como aquele que está ali, o olhar toca o quadro, também o olhar é tocado pelo quadro. Ele expande essa corporeidade. E não é só ele que faz isso. Henri Bergson faz isso em outra dimensão, na intencionalidade. Nós temos os filósofos pragmáticos norte-americanos trabalhando também essa dimensão. Ou seja, nas várias áreas da filosofia, os filósofos começam a se mobilizar quanto a isso. Cada um deles, por exemplo, Maurice Merleau-Ponty, que eu citei, ele parte de um biologismo. É dali que ele vai partir para estas concepções somáticas. Como alguns colegas pedem para que eu aumente o som. Aumentar o som significa chegar mais perto aqui do microfone. Então vamos chegar mais perto do microfone. Aqui está. Certinho. Pronto. Espero que agora... É muito importante que vocês que estão em casa nos deem retorno, como estão fazendo ali na tela. Vocês podem acompanhar no monitor quando os colegas falam essas questões, tá bom? Bem, mas na filosofia clínica, quando nós tratamos de corporeidade e temos vários tópicos da estrutura do pensamento que se ocupam disso, como por exemplo semioses, deslocamentos, quando falamos de deslocamentos curtos, deslocamentos longos, recíproca de inversão, inversão, no próprio tópico 3, sensorial e abstrato. Então, quando nós tratamos disso, e filósofos clínicos que trabalham, por exemplo, com massoterapia, acupuntura, homeopatia, na área da dentística, quer dizer, estes colegas todos na própria medicina, como eles consideram o corpo? Qual é a visão que eles têm de corporeidade? Quando você traz uma questão ligada à corporeidade, como eles sabem que de fato é corporeidade? E isso é um problema técnico de várias montas, porque entre outras coisas nós vamos definir a partir daí elementos concretos que vão desde o prognóstico, diagnóstico, acompanhamento que vai levar à cirurgia, remédios e toda uma série de coisas. Quando logo adiante nós tratarmos de questões ligadas à homeopatia em conversação com a filosofia clínica e nós estudarmos pela filosofia clínica como, por exemplo, a água leva a memória, como o ar constitui elementos de memória que a homeopatia utiliza, quando nós redesenharmos os acupontos corpóreos, somáticos, a partir da filosofia clínica, toda essa discussão inicial ganhará a devida profundidade dela. Então aqui o intuito é formarmos essa base com bastante propriedade e segurança para o que vem logo a seguir, tá bom? Bem, vamos então começar. O que é corpo em filosofia clínica? O que é corporeidade em filosofia clínica? Como vamos fazer esse desenho? Quando nós tiramos a historicidade, consideramos a historicidade de uma pessoa, ao longo desta historicidade surgirá, ora mais, ora menos, por deslocamentos diretos e outras vezes por relações indiretas, aquilo que se constituirá o corpo, a corporeidade dessa pessoa. Vamos ver mais de perto isso. Muito cedo, vocês identificam que aquilo que a medicina dos homens chamará de corpo, em filosofia clínica, não é propriamente a corporeidade. Uma pessoa, quando é muito pequena, ela nos conta que lá onde ela morava, no interior, lá em Passo Fundo, lá em São Borja, ela gostava muito de ouvir o anoitecer. Olhem, ouvir o anoitecer. Elementos cruzados. Nós somos filósofos clínicos, nós não temos ideia do que, pelo menos exata, do que ela quer dizer com isso. Temos uma aproximação. Quer dizer, puxa, de fato, os horizontes infinitos de Passo Fundo, de São Borja, e depois ali a região da campanha, aqueles horizontes infinitos, aquele entardecer lindo. Mais ou menos eu entendo o que a pessoa quer dizer com ouvir o entardecer. É como os índios ouviam, é como os jesuítas, quando chegaram ali, se encantaram e ouviam aquilo? Talvez. Quando nós enraizamos, olha o que nós temos. Que a primeira tomada de corporeidade que essa pessoa teve, no sentido de desenvolvimento, de reações proprioceptivas, era exatamente os sapos, os grilos. Ela tinha a impressão até que podia ouvir as estrelas cadentes, os pequenos animais que se recolhiam, os pássaros. Ou seja, foi pelo aspecto auditivo que ela começou a formar isso que mais tarde ganharia o nome de corporeidade para ela. algumas pessoas começam a despontar suas corporeidades por, às vezes não é nem pelo ouvido ou pelo olhar, às vezes é por um deslocamento curto e ali uma recíproca. Exemplo, ela via o avô dela, que era marceneiro, construir belíssimos móveis. Ele tinha o dom do artesão. Ele, com um formão, ele ia modulando móveis, ele ia fazendo móveis belíssimos. E lá, vendo aqueles móveis, ela tinha noção de corporeidade. Vejam, deslocamento curto, e lá fazia, impregnava esse móvel de uma personalização, e ali ela constituía a corporeidade. De tal forma que ela vivia muito mais lá o corpo do que propriamente o corpo médico, que é o cabeça, tronco e membros, como o consideramos. Aos poucos, essa pessoa vai desenvolvendo outros elementos somáticos. Por exemplo, na relação com o bichinho de estimação dela. Ali, ela faz um amálgama e ela passa a considerar o corpo dela não apenas o que vai até a pele. O bichinho de estimação passa a ser parte do corpo dela. Como também o bonequinho, a bonequinha de brinquedo, de pano, que ela recebeu da avó, da mãe. Aquilo também faz parte agora da corporeidade dela, daquilo que ela tem como somaticidade. Como eu sei disso? Ela empresta fatores sensoriais, proprioceptivo a estes elementos. Exemplo, se você chega até a casa dela e faz um carinho na boneca dela, ela tem uma reação física diante desse carinho que você faz à boneca dela. Às vezes, mais até do que se você tangenciasse a própria pele dela. A bonequinha dela faz parte da corporeidade dela. E olhem, está distante, não está ligada pelo sistema nervoso propriamente dito, tal qual um rim, um baço, um fígado, a pele. Não tem esse conectivo nervoso, está dissociado do ponto de vista do que consideramos o corpo médico e, no entanto, faz parte da corporeidade da pessoa. Se você, por exemplo, deixar a bonequinha dela, disser que esqueceu na rua, passando frio, ela pode se gripar, imagine. E você diz, nossa, mas que relação ou que coincidência. Ela pode acusar algum fenômeno somático a partir das manifestações da boneca. Olha, se nós, não é parte desse curso fazer uma historiografia da corporeidade, mas poderíamos fazer pela sociedade dos homens e teríamos que derivar para várias sociedades. Na África, por exemplo, muito do que se desenvolveu depois relacionado a religiões e curandeirismos, no qual você pegava um boneco de barro e através do uso deles você atingia a pessoa, pode ter vindo daí. Muitos desses elementos não funcionava para todos, claro, mas muitos que tinham esse elemento de reciprocidade corpóreo, provavelmente atingia. Aqui, incas, maias, astecas, também tinham esses dispositivos de reciprocidade no qual eles alcançavam e expandiam a corporeidade. Castaneda mostra nas obras dele, não é, o uso de substâncias alucinógenas como propagação somática. Claro que às vezes de maneira aleatória, outras vezes de maneira perigosa. Nos nossos índios da Amazônia, se você pega uma obra como Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss, você vai encontrar vários dispositivos que fazem transcender e emprogressar isso que nós chamamos de corpo médico. Cabeça, tronco e membros. Quer dizer, por exemplo, lendo os estruturalistas que trabalharam na nossa Amazônia, facilmente nós compreendemos por que os rios têm vida, por que uma árvore tem vida, por que o sol, a lua, por que eles estão vivos e por que em muitos casos eles fazem parte da nossa corporeidade. Como a gente vê em obras recentes, Avatar é um elogio da corporeidade nesse sentido, quando mostra aquilo. E, aliás, um elogio e também uma provocação, porque aquelas pessoas municiadas de arco e flecha e natureza vencem a tecnologia mais moderna e de ponta, fazendo uma ironia com as nossas questões existenciais. Bem, Seguindo então, até aqui estamos vendo os limites, até onde se expande isso que nós chamamos de corporeidade e a formação dela. Algumas pessoas, você acompanhando a historicidade delas, você então verá que a bonequinha, quando era criança, fazia parte da corporeidade dela. E às vezes, a própria mãe que a amamentou, não. Nunca foi considerada parte da corporeidade dela. Para os colegas que nos acompanham à distância, os vários colegas que estudaram terapias outras, como por exemplo a psicanálise, sabem que lá o primeiro contato que uma criança tem quanto à corporeidade é com o seio da mãe. No ato da amamentação, que ela vai reconhecer, até ela não dissocia como sendo uma outra pessoa, mas como sendo ela. Não é? Em vários núcleos da psicanálise é tido assim. Na psiquiatria, em algumas áreas também. Nas psicologias, em algumas áreas sim, em outras não. Tem um fator de associação que vai fazer isso. Na filosofia clínica, nós não sabemos. Algumas pessoas terão sim esse elemento contingencial, outros esse elemento como fator necessário. Ou seja, alguns de fato, no ato da amamentação, terão o seio da mãe e a própria mãe depois, como um ato do próprio corpo delas. E alguns jamais se afastarão disso, outros nem sequer isso será considerado dessa forma. Vejam então como é a corporeidade de uma pessoa, como vai se surgir, como vai se formar. Alguns derivam, saem da própria pele e corpo, não vão retornar tão cedo para isso, e vão se atrelar fortemente à corporeidade, por exemplo, como um colega, olha, nós temos um colega aqui que acompanha lá no meio do Mato Grosso, na fazenda dele, o Walter, acompanhando essa aula por transmissão de rádio, ele também recebe lá por ondas de rádio. O Walter pode, às vezes, lá considerar uma pessoa, perto da fazenda dele, que tem na corporeidade as plantações, o milharal, soja, sorgo, trigo, e não o corpo, cabeça, tronco e membros. A terra, a vegetação pode ser mais corpo do que o que nós chamamos de corpo. Bem, quando a pessoa vai crescendo, existencialmente falando, e envelhecendo do ponto de vista do corpo médico, 10 anos, 12 anos, 14 anos, em várias escolas terapêuticas nós temos, olha, nessa fase desenvolve tal hormônio, tal aspecto, o corpo assume tal coisa. Isso, do ponto de vista da filosofia clínica, é considerado para algumas pessoas. Outras pessoas nem sequer tomam conhecimento desses fatores. Isso não é corpo para elas. O corpo delas está em outro lugar. Alguns já esparramaram o corpo, então, para a plantação, para o lago, para os peixes, para computadores, alguns derivaram para outras coisas. A formação reticular da corporeidade já nem passa mais alguns por aqui. É usual que numa sociedade como a nossa, considerando janeiro de 2015, que cada um de nós, então, quando chegue à fase adulta, conforme nós a entendemos, a idade que temos hoje, nós tenhamos a vivência bastante precária de vários aspectos somáticos e alguns pontos de eleição do nosso corpo tenham maior vida em nós. Então você vai a uma festa, você se vê no espelho, dá um apanhado no corpo, foca o rosto, por exemplo, é isso que você vivencia do seu corpo. Se um filho ou uma filha chegar e disser, mãe, pai, você está bem, está se sentindo bem por dentro, você nem está considerando isso. Às vezes você está considerando simplesmente a apresentação disso que se denomina corpo lá na festa onde você vai. E está nervoso porque terá uma fala e outra coisa qualquer. Olhem como alguns vivenciam isso que se chama corporeidade. Outros estão felizes, estão bem, tomaram chimarrão, vão para o casamento, vão para tal, e estão vivendo o fator interno. Até descuidaram do cabelo, alguém tem que avisar você, olha, arrume essas madeixas do seu cabelo. Bem, é então nessa consideração toda do nascimento até os dias de hoje, e às vezes anterior a isso, que nós vamos mapeando esta construção do que para aquela pessoa será a corporeidade. Para alguns, a corporeidade será a face, a apresentação da face. Depois, não há cabeça, tronco e membros, há o automóvel dela, um automóvel caro que ela lustra, limpa e adora aquele automóvel. E um pedaço da casa que ela gosta muito, por exemplo, a biblioteca. Os outros fatores são retóricos, aparecem de vez em quando em maior ou menor grau. Mas o que essa pessoa tem como corporeidade, como cabeça, tronco e membros, é isso. Bem, agora temos algumas questões importantes aqui. Eu vou fazer uma pausa para que os colegas possam colocar questões.